especialistas em direito constitucional, políticos e governantes estiveram a refletir durante 3 dias da necessidade da aplicação efetiva das normas constitucionais no país. Foi por ocasião da 2ª edição do Congresso Angolano de Direito Constitucional, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, que discutiu-se igualmente sobre a importância de se prestar maior atenção à concretização de temas inerentes às garantias de direitos essenciais à dignidade da pessoa humana à luz da Constituição da República de Angola. A existência de normas inconstitucionais na própria lei fundamental concentrou as atenções dos participantes, com destaque para o modo de eleição do Presidente da República. Durante os debates, mais uma vez levantou-se a urgência de revisão constitucional, mas que não fosse pontual, mas sim uma ampla e profunda revisão constitucional, corajosamente capaz de alterar o paradigma do constitucionalismo angolano. O antigo secretário-geral do MPLA e antigo primeiro-ministro, Marcolino Moco, falando na condição de académico, desconfia que a realização deste congresso tenha servido para legitimar aquilo que considera de anomalias do funcionamento do Estado angolano.
Eu espero que este segundo congresso não seja uma forma de legitimar novas formalizações de anomalias nos nossos sistemas de funcionamento do nosso Estado. Dentro dessa franqueza, refiro, por exemplo, que em 2021, antes da realização da chamada revisão pontual do mesmo ano, creio eu, houve também um primeiro congresso para o qual, por acaso, eu não fui convidado, e os resultados que aparentemente foram retirados deste congresso não foram muito bons. Portanto, daí partiram coisas como a violação do princípio da inamovibilidade dos juízes, que é fundamental, né, para o poder judicial. Não estou aqui documentado, não esperava por esse encontro, mas há muitos outros aspectos que foram legitimados, aparentemente, digo eu, por este congresso também. Então, repito para terminar, que espero que este segundo congresso, para o qual Marcolino Moco, que é polêmico em relação à forma como o nosso constitucionalismo tem sido se desenvolvido, especialmente a partir de 2002, portanto, espero que eu pessoalmente não esteja aqui para legitimar depois atitudes que vão ser aplicadas para consolidar anomalias que têm sido estabelecidas no nosso constitucionalismo.
Marcolino Moco aponta, por outro lado, algumas anomalias que julgam serem graves, que estão a afunilar o normal funcionamento das instituições do Estado, sublinhando o excesso de poderes concentrados no Presidente da República.
Algumas dessas anomalias estão a ser, digamos, formalizadas, introduzidas na Constituição escrita. Aqui não temos tempo para desenvolver muita coisa, mas o aspecto mais grave é tu ter uma Constituição que dá aqueles poderes todos que nós conhecemos ao Presidente da República e depois queimar, destruir todos os mecanismos de controlo e fiscalização da ação do Presidente. E isso é muito grave. Se quisermos realmente ter um país funcional, não é? Porque hoje as pessoas, e com alguma razão, estão preocupadas com a fome, com a indigência. É verdade que isso que afeta a vida do dia a dia, mas o mais grave está a passar da superestrutura do Estado, onde todos os poderes estão concentrados apenas num lugar. O país está funilado, não há capacidade de decidir de acordo com o escalão, de acordo com a região. Como eu costumo brincar, um governador, por exemplo, não sabe o dia que toma posse, mas não sabe quando é que vai sair. Não tem o programa que ele espera realizar, porque um dia desse está a almoçar e o Senhor Todo-Poderoso, que tem todos os poderes, acordou mal disposto, ou alguém que acordou mal disposto que tem influência sobre ele, influiu, e o governador é exonerado. Pequeno exemplo, nós não temos tempo para...
O que o senhor defende enquanto acadêmico no que a questão diz respeito? O que o senhor defende enquanto acadêmico?
No fundo, indiretamente, já estou a dizer. Primeiro, no meu ponto de vista, e aliás, aqui acabo por ir ao encontro com aquilo que o professor Feijó diz, mas ele que anda no centro das decisões, constituições, etc., diz muitas coisas certas, mas lá no centro onde eles preparam as coisas, tudo é feito ao contrário.
Olhando para o tema de abordagem que juntou a maior nata de cérebros de direito constitucional, o jurista Manuel Cangundo entende que há um reconhecimento implícito do grande déficit que enferma a Constituição angolana.
É um ato, não é, que eu acho, ou que eu reputo, de grande valia, isto pelo fato...
Mas, doutor, as suas expectativas foram, de alguma forma, concretizadas? Acha que esteve ao alcance daquilo que deveria ser, de facto, abordado?
Sim, em princípio sim, porque o facto do mesmo trazer temas para abordagem e, como disse bem, da aplicação das normas constitucionais, isso para mim é satisfatório, porque, na verdade, eu costumo dizer muitas vezes, nós em Angola, para muitos erros que cometemos, não fizemos-lo por falta de legislação, mas fizemos-lo por falta, digamos, de cultura jurídica ou de educação jurídica, no sentido daqueles que detêm o poder, né, respeitem escrupulosamente as leis, no sentido de prosseguir então com o desato a questão proposta dessas funções. Veja que quando se fala da aplicação das normas constitucionais, isto demonstra que os preleitores tinham em mente ou têm conhecimento do grande déficit nesta área.
Até porque estavam reunidos os principais cérebros do direito constitucional a nível do país.
Exatamente. Quando esses principais cérebros, como dizem bem, né, estavam reunidos aí, trazem a temática da aplicação das normas constitucionais, ora, a comunicação que eles, digamos, querem transmitir para nós cá fora, é de que, na verdade, há um déficit muito grande do ponto de vista da Constituição. E, obviamente, eles, ao fazê-lo, estão a olhar, sobretudo, para a disposição contida no artigo 2º, da Constituição da República de Angola, que dispõe que Angola é um Estado democrático de direito e tem por fundamento, e vamos sublinhar isso, tem por fundamento o primário da Constituição e da lei. O que quer dizer que todos os atos praticados num Estado como o de Angola devem estar em clara conformação com a lei, não é? E com a Constituição, digamos. No entanto, quando os acadêmicos, quando os cultores da ciência do direito constitucional trazem esta temática, porque identificam um grande vazio, identificam um grande déficit, identificam uma grande dificuldade, sobretudo os atores políticos, em cumprir com os princípios constitucionais. Por que os princípios constitucionais? Ora, porque a Constituição estabelece balizas do exercício do poder político, não é? Todo o poder político é exercido com base nos ditames, com base nos preceitos estabelecidos na Constituição. É assim que, observando que é um déficit muito grande, preocupou estes estudiosos acadêmicos, que muitos deles até são ligados ao aparelho do Estado, não é? São ligados ao partido que governa em Angola, mas ainda assim trouxeram, digamos, essa temática a ser discutida e analisada.
Manuel Cangundo também concorda com a ideia segundo a qual o Congresso Angolano de Direito Constitucional serviu de barómetro para um hipotético terceiro mandato de João Lourenço em 2027, embora o assunto não tenha sido levantado de forma objetiva.
Eu também, deixa-me dizer que sou partidário dessa opinião, não é? Prefiro desse pensamento, na medida em que nós começamos a ouvir da necessidade da revisão constitucional com o fito de consagrar um terceiro mandato ao Presidente da República. Após isso, seguiram-se várias informações de que arregimentariam-se, portanto, vários atores, vários players, sobretudo os fazedores de opinião, não só, no sentido de irem à consciência das pessoas para que fique de alguma forma preparada para que quando isto ocorrer no futuro seja esta questão demorada.
Acha que este congresso serviu de modelo para um possível terceiro mandato de João Lourenço?
Vou lá chegar, deixa-me só primeiro argumentar o que se pode dizer. Há dias, ou em tempo, nós ouvimos a denúncia, né, da Velvito de Santos, ou da Velvito de Santos, se quisermos, quando mencionava a possibilidade do general Bento Cangamba de ter sido dado, digamos, malas de dinheiros e outros sacos de dinheiro para, digamos, financiar fazedores de opinião, entre eles o músico Rei Helder, de acordo com as informações postas a circular, né, e outros mais, no sentido de irem moldando a opinião pública e estarem, digamos, familiarizados com a ideia dessa revisão que visa consagrar ou conferir o terceiro mandato à Presidente da República. Portanto, não estranha a mim de que este processo, este projeto, esta conferência tenha vindo nesta perspectiva. Portanto, quero dizer que é legítimo essa desconfiança, eu partilho da mesma desconfiança, mas ainda assim eu saúdo o Congresso. Por que eu saúdo o Congresso? Porque ainda que tenha funcionado como barómetro, portanto, eu acho que a resposta vale por si mesmo. A forma como os vários pré-eleitores foram se pronunciando, ainda que tenha havido a intenção de funcionar, ou então usar este Congresso como um barómetro, penso que a resposta ficou clara, que os angolanos não estão dispostos a conferir um terceiro mandato ao Presidente da República. Este é o ponto número 1. Ponto 2. As pessoas, os angolanos, querem sim uma revisão constitucional, mas que, de facto, seja abrangente, que abranja, né, ou que seja extensivo a, digamos, aspectos estruturantes que depois venham produzir efeitos positivos.
Para o jurista João Pinto, as reflexões do 2º Congresso Angolano de Direito Constitucional exigem de todos os pensadores do direito angolano o sentido de olharem para as contradições da Constituição e desenvolver-se uma doutrina que esteja de acordo com a realidade do país.
O 2º Congresso é resultado do 1º Congresso, que procurou analisar a 2ª República, sobretudo, que também fomos orador, e felicitar o professor Raul Araújo e o professor Sango, que é o coordenador do atual Congresso. As reflexões nelas colocadas vêm exigir dos pensadores do direito público angolano, em especial direito constitucional, ciência política, direito administrativo e sociologia, o sentido de olhar-se para a Constituição, procurar, interpretar e desenvolver-se uma doutrina que possa responder à nossa realidade sociocultural, mas também analisar as decisões, comportamentos de atores, a jurisprudência do Tribunal Constitucional, a função legislativa, a função executiva, e olhar para as contradições e procurar interpretá-la ou dar, por via da doutrina, ou seja, daqueles que são doutados, os mestres ou os especialistas em direito constitucional, poderem compreender um certo fenómeno. E este é o debate dos painéis que acabamos de assistir, o primeiro painel, que parte com a dignidade da pessoa humana e a reserva do possível, onde vimos posições do professor Feijó, como sempre brilhante, onde coloca a questão da dignidade da pessoa humana numa ótica não redutora ou não ancorada na velha perspectiva hebraico-cristão, mas olhando para a realidade sociocultural e o pluralismo que deve caracterizar uma sociedade plural ou democrática angolana, em especial por sermos africanos e com uma identidade própria.
Finalmente, João Pinto reconhece que a Constituição angolana é polémica, mas ainda assim não avança nenhuma hipótese que aponte para uma revisão da Constituição, como tem sido defendida por muitos juristas e a classe política.
Bom, o professor Peter Herbal diz que a Constituição é um fenómeno comunitário também, ou seja, a interpretação da Constituição, sendo um fenómeno social ou cultural, os vários agentes, os cidadãos, podem criticá-la, interpretá-la e sugerir. A democracia representativa não prejudica a democracia participativa. E estes debates servem claramente para influenciar o legislador, claramente, sobretudo a função legislativa, a função executiva, nesse caso o Presidente da República, os partidos políticos, no sentido de melhor conformação. Não existe nenhuma Constituição, nenhum regime político que seja melhor do que o outro, segundo Sartori. Sartori nos diz claramente o modelo parlamentar ou presidencial. Qual deles é o melhor? Nenhum deles é o melhor, cada um resulta de uma opção de política constitucional ou constituinte. Fui legislador constituinte duas vezes e posso dizer-vos que o que nós temos em Angola, temos uma Constituição que é a mais plural de toda a nossa história, bastante discutida, com bastante polémica, mas tudo tem decorrido no quadro das instituições. Não tem sido no quadro da violência gratuita ou ilegítima, por força das armas, agressões, tem sido no quadro do executivo, do legislativo, do judicial, dos entes públicos independentes. Todo o debate que se está a fazer aqui é o resultado desta reflexão, dessa experiência de 13 anos, de mais de 13 anos de constitucionalismo angolano, e uma homenagem aos mestres do direito constitucional angolano que procuraram olhar para a nossa realidade atendendo aquilo que é o facto. Ou seja, nem sempre as constituições são o ideal. As constituições são sempre o resultado da história de cada povo. Os americanos tiveram o Hamilton, ou tiveram o General Washington, e os ingleses, na sua fase histórica mais avançada, tiveram, na Revolução Gloriosa, homens pensadores como John Locke, que influenciou, ou Montesquieu, que influenciou a Revolução Francesa. A realidade angolana é uma realidade que veio fazer uma súmula dos regimes até então existentes, olhando para a realidade dos movimentos de libertação, como os líderes dirigiam as instituições, e fez uma opção de política constitucional. Porque se olhar para os partidos políticos, vai ver que os atores da agenda política nos respectivos partidos políticos são os seus presidentes. Não são os secretários-geral ou os vice-presidentes. É um problema cultural, é o tal fenómeno cultural da Constituição. As normas, elas resultam de uma ficção, ou seja, de um raciocínio cartesiano que procura, por via da moral kantiana, criar normas que garantam igualdade, atendendo à perspectiva liberal, ou seja, normas escritas, positivadas, mas que, por vezes, na sua execução e realidade prática, podem não coincidir. E a doutrina, os professores, os filósofos, os mestres, têm a função de não interferir, mas estudar, analisar, encontrar contradições para melhor refletir. Este é o fenómeno da interpretação. O doutrinador ou o professor tem o dever de observar o facto. Há uma crise quando há uma norma e olha-se para o facto sucedido, faz-se a subsunção ou a interpretação e aplica-se a norma, ou diz-se que a matéria não está resolvida. No entanto, existem princípios ou regras ou normas, podemos usar a palavra norma, que abarca tudo, embora Robert Alex é criticado por isso, mas não foi ele que trouxe apenas essa teoria, foi Herbert e também pensadores americanos que procuraram olhar para a necessidade de flexibilizar o raciocínio jurídico e não uma visão estanque de proibir, punir e sancionar, mas olhar para os princípios como gênese, como algo que permita a flexibilidade da coexistência e não a rigidez estanque das normas.
João Pinto, Manuel Cangundo e Marcolino Moco foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.